Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa coordenadora Tia Cida, a todo o público que se faz presente, imprensa, desejar a todos uma boa sessão, que Deus possa nos iluminar nos nossos trabalhos e estar sempre traçando aqui os caminhos, os rumos do nosso município com muita clareza e nos desejo sempre de fazer o melhor para o nosso município. Eu solicito ao vereador Geraldo que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 3 vereadores presentes.
Não. Confere quem só tem.
Ô, senhor presidente, estamos em 12 presentes.
Só justificando que o vereador Tuna se encontra, foi convocado para uma sessão, autorizado por esta casa, uma reunião em Cuiabá. Então, 12 vereadores, eu abro os trabalhos, a sessão, por ter quórum suficiente de vereadores para iniciar. E solicito o vereador, nosso secretário Eduardo, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, presidente. Peço a dispensa da leitura da ata.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior requerido pelo vereador Tonhão, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor, permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o vereador Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 38ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 6 de novembro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueto de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 8/2017, datado em 1º de novembro de 2017, do vereador Antônio Munhoz Sanches. Assunto, justificativa, ausência na sessão plenária. Justifico a vossa senhoria, os meus pares, a minha ausência na sessão ordinária, realizará no dia 6 de novembro, que se dará em virtude do aceito do convite recebido na Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da coordenação geral do curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, para participar da mostra. Acontecerá no período dos 6 a 7 de novembro, no auditório da UFMT. Destaco que participarei deste evento, representando junto alguns colegas e os demais alunos do curso, ocasiões onde teremos a tarefa de apresentar a atividade desenvolvida e os resultados obtidos. Outro sim, convém informar que Juína teve o privilégio de figurar entre os 5 municípios do estado de Mato Grosso, completando com o Programa de Qualificação em Educação Popular em Saúde, EDEP-OSUSP. É assim oportuno que 35 alunos se qualificarão para melhor atender às demandas. Aí está uma relevante iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, que se configurou em uma das estratégias prioritárias do plano operativo da PNP SUS. Cursos direcionados, sobretudo, à formação de agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde. Na oportunidade, desejo todos os meus pares o meu sucesso no trabalho. Ofício de número 86/2017, datada em 6 de novembro de 2017, do diretor do DAIS, senhor José do FEC, assunto: informações da receita e despesa do DAIS. Senhor presidente, por meio deste, o Departamento de Água e Esgoto Sanitário DAIS, autarquia, município deste, município a pedido dos nobres vereadores desta Casa de Lei, vem apresentar o breve relatório com as especificações de receitas, despesas e investimentos em obras realizadas pela autarquia municipal DAIS, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Mato Grosso, no exercício de 2017 e os investimentos e obras planejadas para o exercício 2018. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 73/2017, autor Poder Executivo Municipal. Projeto com pedido de regime de urgência especial. Dispõe sobre o referendo à adesão do município de Juína, Estado de Mato Grosso, com o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão e Regime Próprio de Previdência Social dos municípios de Mato Grosso, com os PREV e da outras providências.
Só para questão de ordem, vamos fazer a solicitação, acatando aqui, para que esse projeto possa ser analisado, melhor entendimento entre os vereadores e conhecimento, a gente poder fazer essa apreciação dele amanhã, pela manhã, e numa eventualidade também convocar uma extraordinária para que se possa fazer a votação dele atendendo ao pedido do prefeito.
Projeto de Lei número 74/2017, autor Poder Executivo Municipal. Projeto com pedido de regime de urgência especial. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de créditos adicionais suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro 2017 e da outras providências.
Também uma questão de ordem, retirar esse projeto de pauta, para que também possa ser apreciado pelos senhores, e também, eventualmente, poderá ser marcada uma sessão ordinária para sua votação.
Indicação de número 275/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indicação de número 276/2017, autores vereadores Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido e Ivo Pedro. Indicação de número 277/2017, autor vereador Sandro Cândido da Silva. Indicação de número 278/2017, autores vereadores Antônio José da Silva e Saulo Evangelista. Indicação de número 279/2017, autores vereadores Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 280/2017, autores vereadores Wilson Locatelli e outros. Moção de aplauso número 9/2017, autor vereador Wilson Locatelli. Aplaude o atleta, instrutor de atletismo e presidente da Associação Juinense de Atletismo, Reginaldo Ferreira da Silva, pelo reconhecimento das atividades praticadas pela premiações conquistadas nos relevantes exemplos de como levar a vida repleta de sentido de qualidade de vida, que orgulha o município de Juína. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 68/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o município de Juína, Estado de Mato Grosso, a participar do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde, Medicamentos e Serviço, Consusmet, e a ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Mato Grosso e da outras providências.
E se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. O projeto 68/2017 do Poder Executivo está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos nobres colegas. Boa noite aqui ao público que nos assiste a essa sessão dessa segunda-feira, 38ª sessão. É dizer só, senhor presidente, que esse projeto ele é de suma importância, que nós já discutimos na sessão anterior, porém, eu acho que ele traz a natureza do projeto, fazendo com que o município, junto com os outros municípios, dos 141 municípios do estado, possa firmar um protocolo junto nos consórcios de intermunicipal sobre medicamentos. Acho que isso é importante devido à necessidade que se tem o município na hora de comprar um medicamento, muitas vezes não tem a licitação, e tendo a licitação em outro município, você pode fazer adesão a outro município naquele medicamento, seja ele de baixa complexidade, seja ele de alta complexidade. Então, a natureza do projeto é importantíssima para que o município possa desenvolver diante dessa questão da saúde. Obrigado, senhor.
Mais algum vereador? Isso justifica, vereador Carlito, por a gente ter acompanhado ao longo aí das gestões públicas, né, todo esse embaraço que é o processo, a licitação, né, e que muitas vezes as empresas, por fazer aquela relação de item por item, acaba comprando empresas participando e muitas vezes lá adiante tem algum problema de preço e considerando o preço menor do que está de mercado, acaba não entregando o produto, isso dificultando para os municípios e deixa faltar medicamentos nas unidades de saúde. Então, eu acredito que esse seja um processo importante, adotado por todos os municípios, 141 municípios que estão participando desse consórcio, que irá trazer um grande benefício para a administração pública e também de uma prestação melhor de serviço por parte do Estado e do município ao cidadão. O projeto de lei 68/2017 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto 68/2017 em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei número 69/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil, destinado à aquisição de veículos automotores que menciona e da outras providências.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. Eu coloco o projeto 69/2017 do Poder Executivo em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Sejam bem-vindos a esta casa. Quero cumprimentar também os senhores vereadores, nossas assessoras, a assessora jurídica, doutora Érica, e a nossa diretora da casa, senhora Cida. Este projeto, né, ele visa a contratação de um crédito de R$2 milhões para esclarecimento público, que tem por finalidade, né, emprestar junto ao Banco do Brasil para aquisição de um ônibus para o transporte de pacientes, ônibus circular, caminhão basculante e caminhão de coleta de resíduos sólidos, lixo urbano, entre outros, em atendimento das secretarias de saúde, de educação, cultura, infraestrutura desta municipalidade. Então, achamos de suma importância, só estamos aqui comentando este assunto, apesar que já foi discutido na sessão anterior, porém não havia uma presença do público como hoje. Importante nós salientarmos que este projeto tem uma finalidade de trazer para o município esses equipamentos necessários, que Juína nós temos basicamente 3.500 quilômetros de chão, né, de estradas, entre estradas rurais dentro do nosso município. E além do transporte para os pacientes, ônibus circular e um basculante, além deste caminhão de coleta de resíduos sólidos. Então, nós entendemos de suma importância nós aprovarmos esse projeto, com certeza irá trazer benefício para todos nós. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, ao público que nos prestigia com a presença. Professor Ivo, o senhor disse muito bem a necessidade da aquisição de maquinários, e tem um outro detalhe que tem que ser lembrado. Esse financiamento vai ser feito para aquisição de ônibus e maquinários e vai ser pago dentro deste mandato. O prefeito não vai deixar dívida para o próximo prefeito, não. Vai ser pago dentro desse mandato. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Bem lembrado, vereador Paulo Roberto Tipo, né? Esse foi uma dos acordos firmados e também que a lei de responsabilidade fiscal determina, né? Então, cumprindo rigorosamente dentro dos parâmetros da lei sobre a apreciação do projeto. Eu coloco o projeto 69/2017 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 69/2017 em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 70/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir à ata de registro de preço do pregão presencial número 047/2017. Realizado pelo município de Colniza, Mato Grosso, para aquisições de máquinas rodoviárias pesada e contratar financiamentos diretos com o fornecedor e oferecer garantias e dar outras providências.
Em se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a votação em toto. O projeto de lei 70/2017 do Poder Executivo está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite para o presente, imprensa que está presente, senhor jurídico, novos vereadores e senhor presidente. Só falando desses dois projetos, a importância que nós estamos finalizando no final do ano, e a lei dá condição do município aderir essa ata, compra de maquinário e ônibus, para atender o nosso povo, nosso município, isso é muito importante. O governador Paulão citou que o prefeito tem uma responsabilidade, um compromisso de fechar isso dentro do seu mandato. Isso é um compromisso que evita de ter um problema no futuro, aí, principalmente a responsabilidade fiscal. Isso é interessante, os gestores se preocupar com isso. De primeiro, os gestores não preocupavam com isso. Fazia dívida de 10, 15, 20 anos e deixava o município sofrendo. A gente sabe que todos os maquinários públicos é difícil aguentar 4, 5, 6 anos. Provavelmente, dentro de 4, 5 anos, já tem que fazer nova compra de novo de maquinário, talvez até ônibus também, principalmente quando se trata de um ônibus só, para atender, principalmente o ônibus que está fazendo ônibus da circular. O ônibus da circular só não 4 anos é o máximo, já está cheio de problema, igual esse que foi comprado também, fechando os 4 anos, já está numa situação lamentável. Então, a gente sabe que comprando um ônibus novo dentro de 4, 5 anos, máximo 6 anos, já está precisando aderir de novo, comprar outro ônibus, porque a gente sabe que já começa a ter um gasto muito para o município. E a responsabilidade que o Altir tem, comprar e pagar dentro da sua gestão, isso eu quero parabenizar o Altir por essa atitude, né, para que outro gestor que tiver os próximos aí, pode estar também assumindo a responsabilidade, comprando e pagando também dentro do seu mandato. Isso é muito importante e é bom para a população de Juína.
Mais algum vereador? Só para contribuir também, dizer aqui ao público presente que esta é uma adesão à ata do pregão presencial número 47/2017 do município de Coniza, que tem com esse objetivo, como o vereador próprio disse, equipar o nosso maquinário do município. E esses recursos, essa adesão é de uma moto niveladora, uma pá carregadeira e uma escavadeira. Né? Então, contém sobre a proposta de entrada, é R$ 133 mil de entrada com 24 parcelas de R$ 49 mil mensais. Então, R$ 49.875. É só para deixar a todos informados da importância do projeto e, como bem disse o vereador Geraldo, isso é previsto, né, dentro do orçamento dos 4 anos, dos próximos 3 anos de gestão do Poder Executivo. Eu coloco a matéria em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 70/2017, em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 71/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas de fornecimento de água do Departamento de Água e Esgoto Sanitário DAES, do município de Juína, estado de Mato Grosso, da forma que estabelece e da outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo in totum. Os vereadores que concordam com a votação in totum permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in totum. O projeto de lei 71/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, imprensa que nos ouve. Senhor presidente, na primeira votação fui contra esse projeto, não em termos de cada vereador tem a sua ideia e o seu modo de pensar. Eu acho que o momento não é um momento oportuno agora de fazer esse aumento de 9,29%, visto que nosso município hoje, as pessoas que estão na ponta passam um momento difícil. E eu continuo também votando contra esse projeto. E eu não tenho nada contra o vereador que vai votar favorável, isso é a minha opinião. Cada um analisa de uma forma específica. Eu analisei e tenho ouvido algumas populações dos bairros, e eles têm cobrado a gente. Isso é a minha colocação, e tenha uma boa noite a todos.
Mais algum vereador? Só lembrando a questão da pontuação, que isso é um estudo levantado dos últimos 2 anos, 2015 e 2016, né, que a infração chegou a 17%, né, e que hoje o município está pedindo, né, a aprovação apenas de 9%. Né, isso nós tivemos nos anos 2013, 2014, e por esta casa aprovada em 2015, praticamente a infração fechada dos 2 anos, que deu a infração de 12,32%, e nós aprovamos essa casa 12,29%. Só para dizer que essa é uma realidade, não somente do DAES, mas de todas as situações do município, né, de tudo aquilo que é de consumo, a gente acaba sendo esbarrado. Não que isso seria algo que qualquer governo gostaria de repassar isso para os cidadãos. Não é?
Senhor... Senhor presidente, só uma colocação. E as votações desse projeto do reajuste no passado que foi dado, muita gente disse que teve vereador que questionou porque não podia, mas foi todas as 3 votações votado por unanimidade. Inclusive, foi feito extraordinário para votar o projeto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, só para pontuar, hoje... Se nós não olharmos o patrimônio público, não olharmos o DAES como autarquia que, na realidade, ele não acompanhar pelo menos metade da infração, o DAES daqui, com os investimentos que está fazendo, do jeito que ele está andando, daqui 3 anos o DAIS não dá conta mais de se manter em pé, certo? Então nós temos que zelar pelo patrimônio que é meu, que é do vizinho, que é do senhor, que é da sociedade de Juína. Então, tudo subiu. Na realidade, nós temos aí, infelizmente, vai doer também no nosso bolso, mas são de 23 vai para R$25 a tarifa, e nós, então, infelizmente, vamos ter que dar esse reajuste hoje para não sofrer amanhã. Né? Para amanhã não ter que colocar o DAIS aí, fazer uma terceirização e acabar tendo que vender o DAIS e fazer que nem a energia, né? Não ter controle sobre ela depois. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, na votação passada fui contra, nessa também continue o mesmo voto, contra também, por o momento que o município está passando, né? Que é o que, principalmente quem mora nos bairros, com as pessoas que mais precisa, tem gente que quando paga água, paga no último talão para não cortar. E já aconteceu muitas pessoas me procurar, pedindo socorro, e muitos pegam água do vizinho, porque não tem condição de pagar água. Então, acho que a taxa mínima do DAIS, ela tinha de avaliar, pelo menos as pessoas de baixa renda. Hoje tem muitas famílias hoje no nosso município hoje que estão vivendo da Bolsa Família, de R$100, de R$90. Tem muitas famílias que estão vivendo da Bolsa Família. Não tem condição nenhuma de pagar água nenhuma. Então, muitos estão pegando água do vizinho, quando não tem poço. Então, a gente está olhando para esse lado, né? Então, nesse momento desse ano, a gente não vou discutir, se fosse o ano que vem, a gente podia até discutir, ver o momento como o município está passando, mas analisando as famílias que moram mais na ponta, nos bairros mais carentes, que não tem condição nem de pagar a taxa mínima, é difícil uma família hoje usar que ela feche com a taxa mínima da água, sempre a mais, é difícil, também de quem tem família. Então, tem muitas famílias hoje que não estão em condição nenhuma de pagar água, sabendo que a água hoje ela é o sustento da família, que faz parte da família brasileira, dos cristãos. Então, assim, nesse momento, o meu voto vai ser contra esse projeto.
Mais algum vereador? Lembrando, assim, da importância do DAIS, como já foi comentado, e para que conhecimento de todos, que o DAIS é uma autarquia. Né? Ela não tem dinheiro do prefeito que joga lá, de outras fontes. É da administração da água. Então, é a partir da sua receita que o DAIS faz todos os investimentos de ampliação, né, dos seus reservatórios, da sua busca de água e da sua rede de instalação e de manutenção também, de pagamento dos servidores. Então, toda essa fonte de recursos do DAIS, ela é da sua receita. Só para que a gente possa entender da importância de ter uma atenção toda especial no sentido de fortalecer a companhia, sabendo da nossa demanda existente hoje no município, que ela é grande em relação à estruturação do DAIS e a questão de atendimento e ampliação de rede, que ela é enorme. Então, é preciso ter um olhar todo diferenciado para que amanhã ou depois nós não tenhamos que repassar o DAIS para a iniciativa privada para a gente depois colher, né, um fruto amargo talvez de irresponsabilidades que possam recair sobre o DAIS. Então, é importante olhar com toda atenção, todo aumento dói na bolsa, no nosso bolso, no bolso de todo contribuinte, mas nessa atenção ao DAIS é necessário ter essa visão, porque o DAIS é a companhia vital do nosso município, que precisa, acima de tudo, ter um atendimento de qualidade com a população, né? E para isso ela precisa ter toda a sua estrutura. Então, deixo aqui só mais esse lembrete para que vocês possam estar apreciando. Eu coloco o projeto 71/2017 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Dois votos contra, 9 a favor. Está aprovado o projeto 71/2017. Em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação de número 275/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Indico a senhora Janilce Jung, diretora da 25ª Siretran de Juína, que seja construído um estacionamento em frente à nova sede do referido órgão. Assim, segue a cópia desta proposição do senhor Genésio Gustavo... Bauer, proprietário do imóvel, ora locado, para que sejam tomadas das... Desculpa, toma das devidas providências.
A indicação 271 do vereador Tonhão do Rancho está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu fui procurado por várias pessoas ali, que aquele Detran ficou uma coisa muito bonita, que foi um trabalho em conjunto dessa Câmara de Vereadores, prefeito municipal em Cuiabá, estava todos nós que cobrou. É, uns falam que ficou um pouco distante, mas ficou muito arrumado e está necessitando um estacionamento. A gente, falei com a Genilce, ela falou, não sei se é possível fazer agora, mas estamos fazendo essa indicação, vamos passar também para o Genésio Boy, que é o dono do prédio, porque os carros estão ficando no meio da rua. Então, se organizar um estacionamento ali, vai ficar bem melhor para os nossos contribuintes. E o Detran Juína está de parabéns com esse estabelecimento, porque vocês lembram que no começo da gestão ficava filas e filas ali, hoje melhorou bastante o atendimento. E Juína tem tudo a ganhar com as instituições sérias e a população merece. Boa noite.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempo, quero cumprimentar o meu companheiro Marcelino Contini, seu nome cumprimenta a todos. Tonhão, parabéns aí pela indicação e com certeza foi um ganho muito grande dessa Casa de Leis, que trabalhou arduamente para esse Detran estar onde ele está. No começo, logo que foi, inaugurou, a gente também fez a indicação de um toldo lá para a cobertura. Então eu creio aí com fé em Deus, para o ano que vem nós vamos estar com esse Detran 100% em pleno funcionamento e de acordo aí com a sociedade. Parabéns, obrigado.
A indicação 275, vereador Tonhão, está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 275.
Indicação de número 276, 2017. Autores, vereadores Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido da Silva e Ivo Pedro. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, ao departamento de trânsito de Juína, a necessidade e oportunidade de destinar a rua em frente à escola estadual Guilherme Freitas de Abreu Lima, sentido único, em direção ao hospital, e a rua em frente ao hospital, sentido único, à Igreja Sagrado Coração de Jesus.
A indicação 276 do vereador Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido da Silva e Ivo Pedro está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, acho que não é só estas duas ruas que têm uma trafegabilidade ali, principalmente nas horas de pico, ou 11 horas, que é a hora que, os alunos saem da escola. O ônibus, principalmente aquele que faz o transporte escolar, observando ali, ele fica em média 14 a 15 minutos ali na avenida que Homens e Horas, no sentido para poder entrar junto à escola. E não consegue. Isso é um tempo que poderia estar na estrada para fazer com que os alunos cheguem mais rápido na sua residência. Então, eu estou propondo isso aqui no sentido de que aquela rua ali fique mão única, sentido ao hospital, e aqui do hospital fica sentido ao Sagrado Coração de Jesus, a igreja. Porém, conversando com o seu João Reis e o Departamento de Trânsito, e eu inclusive provoquei os dois para que nós vereadores, possamos sentar junto com o Departamento de Trânsito. Inclusive, estou querendo ver com vocês na terça-feira, para que a gente possa sentar com essas duas pessoas e nós já trazer aqui as demandas que nós temos das ruas que nós observamos, daquilo que é cobrado para a gente, as travessias, as faixas de pedestre. Acho que seria um mutirão que nós íamos fazer com os dois, no sentido de apontar caminhos, dizer, olha, o caminho é esse, o que será necessário, o que vocês têm para propor, no sentido para que o trânsito de Juína possa fluir e fluir bem, não ficar engarrafando, né, algumas ruas. Tem ruas, eu estou dizendo aqui estas duas, mas tem outras que são necessárias fazer sentido único. A exemplo aí do módulo 5, tem ruas ali no módulo 5, é necessário fazer sentido único. Eu acho que esse debate nós precisamos fazer junto com as duas pessoas responsáveis, que é o Departamento de Trânsito e a Secretaria de Obras. É aquela que fornece material e a pessoa responsável por essas atividades. Eu acho que seria o momento para a gente, inclusive, confirmar com eles dois, para terça-feira de manhã, é aquilo que o Valdemarzinho possa estar presente, né, que mora no distrito, terça-feira de manhã, não nessa, mas na outra, articular essa reunião para que possamos fechar esse acordo com as duas pessoas. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, o vereador Carlito aí falou uma palavra de suma importância. Na verdade, nós podíamos marcar a reunião mesmo, senhor Carlito, para nós estar discutindo, porque no começo da gestão fiz um pedido ali no Ezequiel Ramin, a professora tinha pedido um quebra-mola ali, eu falei com o Coronel Monteiro sobre a cerca de quebra-mola, ele falou, ó, amigo, está complicado no momento. E eu acho que o secretário, acho, acima de tudo, tem de discutir junto com os vereadores das duas secretarias, para nós colocar no papel e colocar na prática, porque a população, querendo ou não, cobra dos vereadores. E a gente discutindo, a gente já sai com uma ideia madura e uma ideia que você pode passar para a população que cobra o vereador. A gente já sai com a ideia esclarecida, porque a gente cobra um, fala, não tem o material. Às vezes cobra outro, a promotora proibiu fazer quebra-mola. Mas eu acho que em frente ao colégio, um lugar que tem um fluxo maior de gente, a gente tem que estar sentando, discutindo isso aí. É de suma importância, o vereador. E as ruas do modo 5, tem várias ruas ali que o pessoal já tem cobrado.
Uma palavra aqui, posso usar. O Neguinho, eu acho que a gente poderia, nós aqui, levantar as demandas para terça-feira, às 8 horas.
Só essas minhas palavras, senhor presidente.
É pertinente essa indicação, dizer que a nossa visão realmente é essa, de estudar, fazer o levantamento da cidade. Né? O Valdemar talvez não tenha esse problema lá na Filadélfia, né, Valdemar? Porque lá o trânsito flui naturalmente, mas a nossa cidade precisa fazer uma repaginada para dar mais segurança a todos os condutores, melhorar o tráfego, né, de veículos nas ruas. Ou seja, é compromisso todos nós, e eu tenho certeza que o Coronel Monteiro, que é o diretor do departamento, também o João Reis, não, irá nos dar atenção ao nosso chamado e estará aqui prestando esclarecimento e para que possamos também contribuir nesse processo, né, Tonhão? A indicação 276 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 276.
Indicação de número 277/2017. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz de Lima, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer gestão para estruturar a praça do residencial Bela Vista, setor industrial, arborizar e construir calçadas, passarelas, bancos e implantar uma academia ao ar livre na localidade.
A indicação 277 do vereador Sandro Cândido da Silva está em discussão. Só que, para contribuir, dizer que é um pedido ali da comunidade. Lá, ao ser elaborado o projeto, já foi deixada a reserva pública de 600 metros quadrados para a implantação mesmo e a construção de uma praça. E a comunidade quer mais, quer que seja ali colocado já uma academia ao ar livre para favorecer, principalmente atender a demanda ali da equipe de saúde, que faz as suas atividades rotineiras ali no bairro. Então, a academia ajudará a eles implementar a sua atenção e desenvolver os programas, né, físicos lá com a comunidade. Então, só para pedir a contribuição dos senhores na aprovação dessa matéria, lembrando que é de importância para a comunidade ali do setor industrial. Eu coloco a indicação 277 do vereador Sandro Cândido da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 278/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva e Saulo Evangelista dos Santos. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de que, próximo ao processo licitatório para a compra de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, seja substituído da lista de compra, conforme segue: as lâmpadas de 250 watts por 100 watts de LED, as lâmpadas de 70 watts por 30 watts de LED, as lâmpadas de 400 watts do superposte por 200 de LED.
A indicação 278 dos vereadores José Antônio José da Silva e Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio
José da Silva
Tonhão. Boa noite, senhor
presidente, mais uma vez, imprensa, público presente. Senhor presidente, ser vereador não é muito fácil, mas nós estamos aqui estudando metodologia que chega ao contribuinte também. Essa uma é de lascar. Essa uma, nós vamos conseguir reduzir o custo da iluminação pública em 50% no custo. Isso vai chegar ao contribuinte. Substituindo as lâmpadas de 250 watts por a de 100 watts de LED. Além de ela iluminar quase 3 vezes mais. E na hora da compra, nós vamos ter uma economia de R$ 90 por lâmpada. Porque se você quiser colocar naquele cabo grande, tem umas que servem. Mas também ela tem um lugar de conectar no poste. Então, eu quero que a sociedade também divulgue bastante isso. Porque vai vir de encontro com ela no começo do ano, se Deus quiser. Todas as lâmpadas que for colocada, já falei com o João Reis, conversamos com o prefeito, conversamos com a Energisa, vai chegar no contribuinte. Tipo, o cara paga R$ 40 de taxa, ele vai pagar 20. Não é 2 e pouco, que nem é na água, não. É bastante que vai chegar no contribuinte. E isso eu fico orgulhoso, estudei dia e noite, o vereador Sala já ajudou eu a estudar o restante. E ela tem 10 mil horas de garantia. Sendo que essa lâmpada que nós compramos, se colocar hoje e queimar amanhã, o prefeito tem que pagar para a empresa colocar outra lâmpada. Essa uma tem 10 mil horas de garantia, vida útil de 50 mil horas as lâmpadas de LED. Então, o vereador tem que estudar isso, estamos aqui nessa casa estudando essa metodologia, que vai chegar ao contribuinte sim. Agora, tem coisas que não tem jeito de nós fazer mudar, porque nós nem Jesus Cristo veio à Terra e agradou todo mundo. Mas eu garanto para vocês que isso vai chegar na sociedade muito bem chegado, e vocês vão ganhar com isso. Eu também vou ganhar, porque a minha energia custava R$ 800 por mês. Substituir para a lâmpada de LED, eu estou gastando a média de R$ 300, R$ 350. Então, na iluminação pública, isso vai ser um sucesso. A partir do ano que vem, na outra licitação, e outro, senhor presidente, também, pedir para o João Reis tentar fazer ata de adesão nisso, nessa iluminação pública também. Por quê? Pronta entrega, mínimo 5 dias para entregar, que o vereador leva cacete nessa casa, não é porque a iluminação pública não tem dinheiro, não. Tem dinheiro, sim. O problema é que o cara vem aqui com uma pastinha debaixo do braço, ganha a licitação, vai embora para o lugar dele e se dando esse público juinense, e vereador e prefeito. Então, nós, nessa casa, estamos estudando isso, estamos trabalhando, sim, dia e noite, para que a sociedade ganhe com a administração, não estamos aqui fazendo politicagem. E garanto para vocês, com esse projeto, e tem mais um de lascar que vem na semana que vem para cá, que vai contribuir muito com a sociedade. Senhor presidente, público presente, boa noite.
Mais algum vereador? Paulo Roberto Eva, palavra do senhor.
Boa noite, senhor presidente, novamente. Senhor presidente, essa indicação, eu acho ela é importante, porque, em primeiro lugar, o contribuinte, eu acho que ele paga R$ 40 de iluminação pública por mês. Esses R$ 40 ele deve imaginar que vai para a prefeitura. É um engano isso aí. A Samata, ela cobra cada quilowatt que se gasta com iluminação. Ela tira parte dela. Não se vai para a prefeitura os 100% da cobrança. Isso é feito a cobrança da hora que fica ligada a lâmpada, que eles têm o cálculo exato de quanto tempo ela fica acesa à noite. É feito o cálculo de consumo dela e esse dinheiro fica retido com a Energisa, que é justo, que está consumindo energia dela, tem que se pagar. Agora, antigamente, senhor presidente, eu trabalhei muito tempo com isso, se usava lâmpada a vapor de mercúrio, que era um gasto absurdo. O custo dela caro, o consumo de energia um absurdo. Aí se mudou para a lâmpada de sódio, que é essa amarela que tem hoje, a maioria delas. Que diminuiu o consumo de energia e era uma lâmpada de vida útil mais prolongada. Agora, do jeito que está a coisa hoje, senhor presidente, dentro da tecnologia, da modernidade, do desenvolvimento das coisas, nada mais justo que realmente se fazer isso. Porque onde se instala uma lâmpada de sódio ou de mercúrio, você tem que se instalar tanto o braço como a luminária, como o relé e o reator. A lâmpada de LED é muito simples, é a lâmpada e o relé. Você economiza na aquisição de reatores, que são caríssimos. Então, se diminui bastante o custo da aquisição do material, aumenta-se a vida útil das lâmpadas, que é uma vida útil muito maior, e se diminui o consumo de energia. Agora, tem que se trabalhar para esse consumo de energia, que ele caia, que realmente ele apareça no que o consumidor paga. Porque não adianta nada fazer economia e lâmpada que gasta menos, mas para o contribuinte, para o camarada que vai lá pagar a continha todo mês, não diminua nada. Ele tem que ser beneficiado de alguma forma nesse sentido, para que realmente seja ajustado o preço para menor, conforme o consumo de energia. Então, senhor presidente, é uma indicação muito interessante, que se isso realmente o Poder Executivo se adotar, é uma inovação. Vai se dar algum trabalho no início para adequação de algumas luminárias que não cabe à lâmpada, que o soquete tem que ser substituído. Quer dizer, toda mudança tem um trauma. Mas, a partir do momento que se fazer isso, senhor presidente, que é rápido, com certeza o atendimento para a população e, que eu estou dizendo, o pagamento da conta para o contribuinte, aquele que paga a iluminação pública lá, que seja reduzido o valor, é uma maravilha. Eu aprovo essa indicação, senhor Tonhão, e te parabenizo por isso.
Mais algum vereador, Geraldo?
Sim, a indicação é louvável, sim, Tonhão, e também Saulo, também essa indicação. Quando nós pensamos na modalidade, isso é bom. Nós estamos vivendo um mundo moderno, nós temos cada vez mais renovando na nova tecnologia. A gente sabe que esse tipo de lâmpada, muitas lâmpadas, aquelas lâmpadas amarelinhas, vai vermelha, clareia péssimo, né? Quando queima uma, piorou, as ruas ficam escuras. E quando está todas acesas, ainda fica ainda uns vão, ainda escuro, ainda de distância de 10, 12 metros escuro. Né? E se uma pessoa tiver de roupa escura, você vê só um vulto da pessoa, principalmente quem passa de carro. Então, assim, tem uma reclamação muito grande da população, que a pessoa paga e fica uma rua tipo escura, uma rua, somente quando tem a árvore próxima. Então, eu acredito que esse tipo de lâmpada, ela vai favorecer muito, também pode clarear muito mais. E a gente vê também a iluminação pública dentro do município, que a partir das 5h30 da manhã, ela já o dia está claro. E tem lâmpada que fica até 6h30, depois que ela vai apagar. Eu não entendo bem como que acusa o relé nessa situação, mas tem lâmpada que nem escureceu ainda, ela já acendeu. Então, quer passar para o vereador Paulão uma parte, que o senhor entende bem disso, vereador?
Vereador, essa questão de ficar acesa de dia, isso é falta de manutenção. Isso é falta de manutenção, somente isso só. Igual antigamente... Na época que eu trabalhei na SEMAT muito tempo, as pessoas que moravam na área rural pagavam iluminação pública e questionavam muito referente a isso. Aí o que a SEMAT dizia? Olha, vocês moram na área rural, mas quando vocês vêm na cidade, à noite, vocês andam na rua iluminada. Então o camarada tinha que pagar. Agora não, agora caiu realmente, tiraram isso fora, que é justo. Mas isso é falta de manutenção, vereador.
Ah, tá. Porque a gente vê muitas lâmpadas, vereador. Eu pensava que era o problema do relé, alguma coisa. Porque assim, você tem lâmpada que... começou a escurecer, ela já acende. Pô, se ainda vai escurecer, ainda daqui 40 minutos, mais ou menos, escurecer, ela já está, bendita, está acesa. Aí, na parte da manhã, você pode ver, tem meio que a gente anda 6 horas, está claro, e tem lâmpada ainda que parece que não acordou ainda, parece que está à noite, e ela está clareando. Então, a gente foi fazer uma análise por toda a cidade, a quantidade de lâmpada que tem, é claro que tem um custo muito alto nisso. Então, acho que cada meia hora, uma hora, se a gente economizar, eu acredito que essas lâmpadas de LED, ela é moderna, né? A nova tecnologia, eu acredito que isso o município vai ganhar muito e o consumidor também vai ganhar muito com isso.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Quero parabenizar o vereador Tonhão, o vereador Saulo, por essa indicação. Muito importante, vereador Tonhão. Quando fala em economia, né, essas lâmpadas, vai dar uma economia bastante. Esse dia eu estava analisando Castanheira, que a minha avó mora em Castanheira. A alimentação pública lá é toda ela, é tudo, igual essas lâmpadas aí que o Adriano Velho Letícia colocou em vários lugares aí da cidade, clareia, é de suma importância. E quando fala em economia, eu acho que o povo, a população em geral, vai parabenizar e vai ser louvável. E esse projeto vir para cá, quanto mais rápido possível, para nós dar andamento. Estamos juntos aí, vereador Tonhão.
Eu coloco a indicação 278 do vereador Antônio José da Silva e Saulo Evangelista. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 278.
Indicação de número 279/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Ivo Pedro. Indicam a sua excelência o senhor deputado federal Ságuas Moraes de Souza, com cópia a sua excelência o prefeito de Juína, Altir Antônio Peruso, e a secretária municipal de saúde, Leda Maria Vilaça, a oportunidade e conveniência destinar recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, cujo destino é para a cobertura das necessidades mais urgentes dos postos de saúde da família de Juína.
Eu coloco a indicação 279 do vereador Wilson Locatelli, Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro, em votação, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, estive em conversa com o deputado Ságuas, que é de vossa bancada, e do nobre colega Carlito, do Ivo, a respeito do que está acontecendo na UTI. E em conversa com ele, pedi que nos ajudassem, né, em nosso município em algumas emendas. E ele, a gente pedindo, e ele prontamente aí vai fazer o possível para nos atender, onde nós pedimos para os PSF. Nós sabemos que os PSF são à frente, né, da batalha aí de todos os dias. E a gente tem que investir aí na infraestrutura, né, na infraestrutura e física e em equipamentos também dos profissionais que ali trabalham. E o nosso deputado tem ajudado o Juína nesse sentido, né? E falando em saúde, e vamos falando também em emenda, senhor presidente, se nós falarmos hoje em emenda, e elas fossem aquelas emendas de coxa de retalho, o governo está nos devendo um cobertor inteiro. Porque é absurdo, gente, se nós não conseguimos levantar esse dinheiro hoje, que o governo está devendo na saúde. Nós estamos pedindo mais emendas aqui ao deputado, com certeza vamos ser assim, atendido, mas hoje nós estamos aí com R$ 6.561.264,71 em haver do governo do estado de Mato Grosso. Nós temos aí o prefeito descendo para Cuiabá dia 10, para tentar dar um pulo lá, e nós vamos ter que não só pedir emendas, mas vamos ter que ajudar a cobrar o que o governo está nos devendo. Obrigado.
Mais algum vereador? A indicação 279 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 279 do vereador Wilson Locatelli, Antônio Munhoz, Sandro Cândido e Ivo Pedro.
Indicação de número 280/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Antônio Munhoz Sanches, Ailton Barbosa de Oliveira, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira da Rocha. Indicam a sua excelência o senhor deputado federal Ságuas Moraes Souza, com cópia a sua excelência o prefeito de Juína, Altir Antônio Peruso, e ao secretário de Planejamento Luiz Braz de Lima e à secretária municipal de Infraestrutura, a oportunidade e a conveniência de destinar recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, cujo destino é para ser utilizado nas obras de pavimentação asfáltica da estrada que liga o Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Juína.
A indicação 280 do vereador Wilson Locatelli, Antônio Munhoz, Ailton Barbosa, Sandro Cândido, Carlito Pereira da Rocha está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, nós tivemos em Coniza, numa reunião onde estava presente Vossa Excelência também, o nobre companheiro Ayrton Barbosa, onde nós já fizemos um contato com o deputado Sagos e pedimos essa emenda, que pedimos ao deputado Sagos, é para nós irmos garantindo que seja asfaltada a estrada da IFMT. Não é possível que uma estrada de apenas 5 quilômetros, que liga a JK a Campos, que atende toda a sociedade de Juína, Castanheira, Ariponã, Cotriguaçu, Juruena, Juara, a região noroeste do estado de Mato Grosso, que tem 55 professores, 42 técnicos, 950 alunos matriculados, podendo chegar a 1.200 alunos. Ainda estamos numa estrada de chão. Caros colegas vereadores, nós temos a obrigação de sentar junto ao Executivo Municipal e, nesses 4 anos, lutar pelo menos para que sejam colocadas essas emendas, porque conseguimos fazer esse asfalto até a IFMT. Nós entendemos que é um pedaço tão pequeno, mas de grande importância para o nosso município. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldinho. Em sequência, Vossa Excelência, vereador Ivo.
Senhor presidente, a gente é o sonho do nós, juinense, né? Essa estrada do FMT, a gente sabe que vai atender essa demanda. Esse asfalto já era estar pavimentado desde a sua essência, desde quando iniciou o Instituto ali, já era para estar esse recurso já, essa pavimentação, sabendo que é um órgão federal, fazendo com essa distância aqui, longe do centro da cidade, já era para estar já empenhado o recurso já da pavimentação para ter feito. Mas como não aconteceu, o Instituto está crescendo cada vez mais, tem essa necessidade muito grande de fazer essa pavimentação, e já várias vezes já foi alimentado já essa esperança de recurso para o FMT e não foi concretizado. Então, a gente espera que agora isso vire a realidade, né, porque foi colocado uma vez 1 milhão do Ságuas, foi colocado 600 mil do Altenir, foi colocado do Hélio Fagundi, do Carlos Bezerra, né, de vários deputados, foi colocada emenda lá, só de boca, no período de eleição. Isso foi um sonho. Depois não virou nada. Quando se trata de recurso federal, é um pesadelo, a gente sabe disso. Memória que vai empenhar e não empenha, o governo segura e acaba prejudicando os deputados, os parlamentares, e prejudica também nós vereadores, que muitas vezes nós sonhamos e acabamos alimentando essa esperança. Mas essa vez agora eu estou acreditando nisso, né, que tem esse recurso do deputado Sago de 1 milhão, do Hélio Fagundi, com apoio do senador do Neguinho da Quatro, 500 mil reais. Eu acredito do Luiz Leitão também se comprometido também 500 mil, não sei se ele vai colocar ou não. E se esses recursos entrar para o município de Juína, uma parte o município vai fazer, o Altir se comprometeu de fazer até na saída da cidade, até próximo ali da entrada do cemitério, recurso próprio, o restante colocar essa emenda e ir fazendo pouco a pouco. Eu acredito, se cada emenda entrando no município fazendo, eu acredito dentro dos 4 anos, mais 3 anos aí de gestão, eu acredito que nós possamos chegar, não lá no FMT, mas próximo do Instituto. Então, eu acredito que o deputado Ságuas, se estiver findando o seu mandato, não sei se ele vai ser reeleição ou não vai reeleição, eu acredito que ele possa investir mais pesado dentro do município de Juína, como representante do município de Juína. E ele deixou a desejar que ele podia ter investido muito mais como deputado federal de uma região dessa. O município, ele tinha investido pelo menos cada 4 anos, aí, aproximadamente de 8 a 10 milhões de reais, né, dentro do município desse. Então, esse ano agora, para esses 2 anos agora, para o ano que vem, eu acredito que vai bater o recorde de emenda do deputado Ságuas. Né? Que tem o SEI agora, tem 1 milhão para o Instituto, mais 1 milhão para a implementação dentro da cidade, mais recursos que ele já mandou para o Hospital Municipal, mais um pouco agora desse de 600 mil para o SPSF. Então, vai bater o recorde. Né? Esse é o parlamentar da região, ele tem de investir. Nós elegemos representante para que ele possa investir. Não dividir migalha, e o município acaba perdendo. Então, se fazer isso, vai estar de parabéns. Então, a gente está sonhando, esperar que realmente esse recurso entre para dentro do município de Juína. Até final de 2019, eu acredito que o município de Juína vai ser bem contemplado com esses recursos desse parlamentar.
Com a palavra, vereador Ivo.
Apenas salientando, ilustrando, né? A indicação do nosso ilustre companheiro Wilson Locatelli, dizer, vereador, que a expectativa permanece em cada um de nós. Sonhos. Saúde, educação, né? Como dá trabalho, né? Básico para o nosso povo, né? Quando o Brasil dos políticos a nível Estado, a nível federal, União, não tem humildade, não tem vergonha na cara, não tem responsabilidade, né? Ocasiona todo esse transtorno na nação brasileira. Eu tive uma experiência, meu filho Robson fez agronegócio 4 anos, e hora de carro, hora de moto, ficava muito caro estar sendo transportado todos os dias de veículo, de carro, né? Então a experiência, o susto, até a chegada do Robson dentro de casa às 11 horas, 11 meia-noite, muito grande. Todos os pais têm a maior preocupação, porque a poeira é assustador, a linha ela é muito estreita, né? E quando é chuva, lama também torna escorregadia. Então todos os pais, enquanto os filhos não voltam para casa, eles se preocupam e não dormem enquanto os filhos não chegarem. Mas como dói a nação brasileira ficar tanto tempo esperando, né, por um recurso que vai trazer benefício, crescimento para a sociedade, que olhar esses alunos terão destes homens públicos, né? Olha aqui, novela demorada para se encerrar. E nós estamos sonhando, né, Locatelli? Sonhando. Sonhando com a Lisboa, Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, que está situada também numa área do Estado, e que nós estamos clamando há muitos anos pelo asfaltamento de 3.500 metros até a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa. Então nós estamos torcendo, vereador, que este milhão, que este olhar clínico do Ságua, que foi secretário de Estado de Educação, compreende a realidade dos nossos estudantes, dos trabalhadores da educação, e possa realmente, porque depende do Temer, liberar este recurso. Depende do Temer. Dependendo se ele olhar e querer se vingar nestas loucuras que passa por aquela cabeça, provavelmente possa bloquear, né? E atrasar e não enviar. Mas o Ságua tem muita habilidade para lidar com os parlamentares, né? Ele tem essa eficiência e nós estamos apostando, Locatelli, que este milhão de reais realmente venha para a nossa região e atenda esta necessidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, só para complementar aqui a novela do Ivo, dizer que dói, Ivo, o gestor também local tem que fazer a sua parte. Esse asfalto não está feito até hoje devido à certidões negativa que o ex-prefeito aqui de Juína deixou a desejar. Ou seja, emendas parlamentares tinham. Recursos foram destinados e voltaram esses recursos devido à certidão negativa que um gestor local fez com que o município ficasse inadimplente por praticamente os 4 anos inadimplente. Então não tem recurso que chega, nunca vem. E agora inicia todo um trabalho a nível de emendas. E aí o prefeito teve que trabalhar esse ano todo, o prefeito Altir, para fazer com que as certidões negativas fossem liberadas para, a partir de agora, começar a incrementar as emendas. Ou seja, a partir de agora que vai iniciar. Ou seja, todo um transtorno da novela que você fala, que poderia ter sido acabada com a novela, né? E aí entra uma outra novela agora com as emendas. E aí eu tenho aqui um fato a dizer para você, que o Temer, durante esse mandato agora, nesse ano, já diminuiu em 30% a receita destinada ao Instituto Federal, ou seja, 30% foi cortado, os institutos federais, e 40% para as universidades. Ou seja, isso é um baque que vai dar dentro da estrutura do Instituto, para a não oferta dos cursos, principalmente a agronomia, que estava prevista ofertar o ano que vem, já não vai ser ofertado. Então, isso é uma perca para nós também aqui no município de Juína, um curso de agronomia que nossos filhos poderiam estar... O meu filho está fazendo em Juara, porque não tem aqui. Então, poderia estar fazendo aqui em Juína, não está devido ao corte orçamentário que houve nesse momento. Então, eu acredito que as emendas, ela precisa ser, inclusive, emenda impositiva. Não adianta falar assim, a emenda por si só ela não vai vir. Ela tem que ser emenda impositiva para fazer com que o recurso de fato fique assegurado, seja qual for o parlamentar que encaminhar isso. Acho que nós vamos ter que cobrar, a partir de agora, emenda impositiva, porque a partir daí não tem jeito. Assim está a emenda do Águas aqui do recurso que está ali perto da CEMU, para ser feita. Era para sair esse ano, devido à Caixa Econômica, todo o transtorno que... das tão negativas que foram vinculadas ao município, não saiu o recurso esse ano. A partir de agora, com a legalização, é que vai sair o recurso para poder asfaltar aquele trecho ali, onde que é denominado a CEMU, só o ano que vem. Era para sair esse ano, não vai sair mais, então não vai dar tempo. O ano que vem, é certeza. Então é isso que a gente diz aqui, Geraldo. A gente precisa ter claro nesta questão do gestor anterior. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saulo.
Nobres colegas vereadores, boa noite, Cida, nossa coordenadora, a doutora Érica, nossa assessora jurídica, e boa noite à população que nos honra aqui com a sua presença. Hoje eu vim para a sessão, não estava muito disposto a falar, mas a gente ouve umas coisas aqui e a gente precisa colocar aqui a verdade. O vereador Locatelli está de parabéns, sim, de colocar essa indicação, porque eu também estive conversando com o deputado Águas Moraes, e ele me colocou o seguinte: ele não é mais candidato a deputado, então, portanto, anos anteriores ele deslocava emendas para vários municípios. Por quê? Para se eleger deputado federal, não é só ter voto em Juína, precisa ter voto pelo menos em 80 municípios. Então, toda a emenda anual dele era repartida em vários municípios para que ele pudesse ter voto e chegar a concluir sua eleição. Como ele desistiu, não é mais candidato, ele está deixando bem claro, não foi só para mim, está deixando bem claro para toda a imprensa, de que ele não é mais candidato. Então, todas as emendas referentes ao ano de 2018, que é o último ano do mandato dele, ele está disposto a descolocar todo para Juína. Então, eu quero aqui dizer a todos vocês, vereadores, que nós temos que cobrar do deputado Águas, sim, aproveitar essa oportunidade de que ele está disposto a colocar 2018 tudo aqui em Juína e cada um buscar para suas bases. Então, portanto, eu procurei o deputado, conversei com ele, ele já disponibilizou R$1 milhão para que seja feito o asfalto lá do bairro Módulo 6 e se prometeu de ajudar também na questão lá do PSF, que o prefeito Altir tem um projeto de ampliação lá do PF do bairro Módulo 6, e lá vai precisar da compra de equipamentos. Então, não é só construir o prédio, tem a questão dos equipamentos. Então, ele assumiu um compromisso de nos ajudar lá. Com a questão da emendas que o vereador Geraldo coloca aqui, que vários deputados colocam, nunca vem, mas nós temos que colocar aqui a verdade. A gestão da Mabel em Castanheira recebeu 14 bilhões de emendas de deputado. E na gestão Hermes Bergamin, nós recebemos um pouco mais de 1 milhão só. Agora, olha o tamanho de Castanheira, olha o tamanho de Juína. Aí você vê a desorganização que estava o município de Juína, que não conseguia receber recursos de emenda. A prefeita Mabel, lá em Castanheira, eu estive lá, inaugurou várias pontes lá com emenda do deputado, do senador Hélio Fagundes, do deputado Valtenir, do deputado Águas. Foi várias obras que foi feita em Castanheira. A prova disso, ela foi reeleita com 65% dos votos. Então, aqui em Juína, foi uma bagunça danada, nada se acertava, a certidão do município nunca estava em dias, e nós deixamos de receber aqui vários recursos, e de vários deputados. Então, não vem dizer aqui que demora se estiver mal organizado. Então, o prefeito Altir está no início do mandato, nós vereadores também estamos no início do mandato, e nós temos que cobrar sim dos deputados, para que coloquem emenda. Se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa, nosso mandato é 4 anos, nem que saia no último ano, mas nós temos que cobrar deles. Então nós temos que ser coerentes aqui. A prova disso está aí. A Mabel se organizou, colocou a certidão da prefeitura em dias e Castanheira, que é menor que o módulo 5, recebeu 14 milhões de emenda. E Juína recebeu um pouco mais de 1 milhão só, por causa da desorganização. Então ela se reelegeu lá com 65% e o partido do prefeito aqui não conseguiu eleger nenhum vereador do partido dele aqui. Então nós temos que deixar bem claro que o que atrapalha na política tudo é demorado mesmo. Mas se o prefeito não tiver organizado, aí é que não vem menos. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e público que está aqui presente. Senhor presidente, esse assaltamento do ali por Instituto Federal já é uma luta muito grande aqui de todos os vereadores aqui que passou por essa casa, os que estão aqui também. E nós tínhamos um sonho que todos os deputados da bancada federal do Estado, eles iam colocar a emenda. Naquele tempo falava que era um valor de R$600 mil cada deputado, né? E o único deputado daquele tempo que falou que colocou, que ia colocar o dinheiro, que deu mais garantia, foi o Valtenir, deputado federal. E o que aconteceu? Aí foi feito um projeto, era 4 milhões, 4 milhões e 200, o projeto, né, de 4 milhões e 200, do asfalto até o IFED. E acabou em nada, porque foi ver o projeto, não foi um projeto muito bem feito, que naquele tempo ele estava exigindo que tinha que ter ali o lugar do ciclista andar, né, a pista, e acabou em nada. E não foi falta de empenho, não, porque o diretor do IFET, ele estava aqui direto, que era um sonho dele, né, era de conseguir o dinheiro para esse asfalto até o IFET. E pedimos emenda também para senador e tudo, e não conseguimos nada. E agora, que o Altir entrou, o que aconteceu? Dividiu esse projeto, que era 4 milhões e pouco, já estava quase em 6 para fazer, e agora está fazendo por etapa, está dividindo ali em 3 projetos. Então, a prefeitura vai entrar ali entre os moradores com o recurso dela, e para que fazer ali até a entrada do cemitério, né? O deputado Ságua colocou 1.500.000 já, e o senador Hélito Fagundes colocou 500.000, que dá para fazer até naquela primeira ponte lá, né? Então esse dinheiro, esses 2 milhões, já está garantido, já. Está faltando mesmo, é só cumprimentar o projeto ali tudo certinho, o dinheiro já está no lugar certo para esse asfaltamento. E nós tivemos ali em Locatelli, o Sandro, ali em Coniza, e eu entrei em debate com o deputado Ságuas, porque ele não conversava ali com os outros senadores, com os outros deputados federais, para que pudesse cada um colocar mais um pouco de dinheiro, né, para a gente conseguir esse assaltamento até no IFET. E o Ságua, ele foi claro na hora, ele falou: não, neguinho, eu o ano que vem eu vou colocar mais 1 milhão para concluir até lá aquela obra, né? Então nós fiquemos muito felizes lá com essa resposta do Ságuas, né? Acredito que agora, vindo esse dinheiro, que já está esses 2 milhões garantido, que está aí, e com o prefeito vai fazer, até no cemitério, nós tivemos até ali numa reunião da inauguração do asfalto ali em frente à CEO, né? E o prefeito já falou de novo ali, garantiu para todas aquelas pessoas ali que o ano que vem vai ter prioridade daquele ali até naquela escola Marechal Rondon e também aquela o segmento até ali o cemitério. Então eu acho que está no caminho certo, né? Aqui não adianta que ficar querendo culpar nenhum prefeito, nenhum deputado, nem nada, porque a gente tem que lembrar que essa administração Hermes, foi uma administração muito turbulenta, porque o povo ali está continuando o roubo, mas naquele tempo acho que era mais ainda, né? O trem estava difícil, então não tinha dinheiro, o governo entrou lá e fechou as portas mesmo, não sortou dinheiro para essas obras, assim, principalmente de asfalto, né? Então foi difícil para nós. Então eu acho que tem hora que eu falo sempre aqui que a gente tem de sonhar, né, para as coisas acontecer. E eu tenho certeza que agora, com essas garantias do senador Hélio, do deputado federal Ságuas, e com esse compromisso que o prefeito fez, então eu acho que aquela obra ali vai se tornar realidade, que é um sonho ali de todos os moradores e todas as pessoas que estudam ali no Instituto Federal. Então, vamos aí, todo mundo, continuar cobrando Ságuas e cobrar também mais deputados, ver se também mais algum senador quer colocar mais um dinheiro ali, para que nós possa ter essa obra ali realizada aí no nosso município.
Com a palavra, a vereadora Elcia.
Senhor presidente, só para contribuir, a palavra do novo vereador Neguinho da Quatro, nós estive no começo do ano, eu, o vereador Geraldinho, Eduardo, da Verdã, nós, o vereador Neguinho da Quatro, nós fizemos vários ofícios aqui, os senadores, e o Hélio Fagundes sinalizou essa emenda, Neguinho, ele falou que só o prefeito fazer o levantamento de documentação, que ele ia destinar 500 mil pavimentação asfáltica. Eu tinha conversado com o Vitório Galo, ele ia colocar, mas a dele, 550 mil, colocou para a prefeitura, já está na conta da prefeitura esses 550 mil para a saúde. O prefeito já fez aquisição dos equipamentos e ano que vem ele vai ajudar também na pavimentação asfalto que nosso município está cobrando, junto aí aos nossos deputados estadual, federal, para nós estar fazendo serviço diferenciado na cidade. E o Ságuas é de suma importância ele colocar essas emendas, visto com o deputado federal da nossa região, do nosso município, ele fez bem pouco para o nosso município, era ter feito mais, a gente tem que ser bem claro nisso também, a gente não pode tampar os olhos e falar que não foi, tinha que ter feito mais para a nossa região, principalmente Juína, que Juína é polo, é um lugar onde tem vários estudantes que vêm de todos os municípios, 141 municipais do Vale do Arine, o Vale do Noroeste, que vem estudar aqui, e sobre o Instituto, eu acho que é de suma importância esse asfalto sair, e a nossa população só tem a ganhar com esse recurso aí. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Tipo.
Senhor presidente, eu admiro os colegas que correm atrás de emenda, que correm atrás de deputado, atrás de recursos para o município, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade do mundo, eu estou aqui há quase 10 anos nessa casa, essa briga do asfalto do IFET. E o pior, senhor presidente, que o deputado, ele promete a emenda para o vereador, o vereador comenta aqui, muitas pessoas, coitados, que não têm informação, acham que o dinheiro veio. E cadê o dinheiro? Sumiu. Sabe o que acontece isso? Muita gente imagina que o dinheiro vem. Todos picaretas, senhor presidente. Esse negócio de emenda, não acreditem nisso, pelo amor de Deus. O Estado vai atrasar pagamento de salário, senhor presidente. Não tem dinheiro, vai começar a atrasar pagamento de salário, porque o Detran parou de arrecadar, que é a fonte que arrecada mais é o Detran. O governo federal não tem dinheiro, está cortando dinheiro de saúde, cortando dinheiro de educação, cortando dinheiro de universidade, o professor Ricardo acabou de falar, cortando tudo, senhor presidente. Não tem dinheiro. Agora, tem os deputados que vêm com conversa mole para ganhar voto, cara. Vem com mentira, eu, senhor presidente, eu faço questão de não comparecer em nenhuma reunião de deputado ou senador para vir nessa casa que eu já veio para falar que vai trazer emenda para asfaltar a estrada de Vilhena. Eu saio daqui algemado, senhor presidente, porque eu vou falar bobagem.
porque é mentira, gente. É mentira, não adianta vir com conversa, com fiada. Não adianta vir com conversa fiada. Então, senhor presidente, eu admiro vocês de verdade, de coração, respeito o trabalho de vocês, mas não acreditem nesse povo, em quem quer que seja. Em quem quer que seja. Senhor presidente, me desculpa do desabafo, são essas minhas palavras.
O senhor tem todo o direito de expressar a vossa opinião. A gente continua alimentando esse sonho. O Instituto Federal de Mato Grosso é uma entidade importante para a nossa instituição, importante para a nossa região. E acreditando aqui nas palavras que o próprio vereador Hilton Barbosa comentou, essa iniciativa do prefeito Altir se programar para desmembrar o projeto do Instituto, que saía da JK até no Instituto, já considerando o levantamento e tomando para si, para o município, a responsabilidade daquele trecho ali, eu acho que dá muito sentido e vai ajudar. Numa eventualidade, a gente espera que possamos sonhar aqui, vereador Paulo, que esses recursos cheguem e assim consiga realizar aquela obra. Então, mais uma vez, só para pontuar, dizer da importância desse projeto. Eu coloco a indicação 280 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 280/2017.
Moção de aplauso.
Está na votação.
Moção de aplauso número 9/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli. Aplaude o atleta, o instrutor de atletismo e presidente da Associação Juinense de Atletismo, Reginaldo Ferreira da Silva, pelo reconhecimento das atividades praticadas, pelas premiações conquistadas, relevante ao exemplo de como levar a vida repleta de sentido e qualidade de vida. Que orgulho o município de Juína.
Coloca a indicação número, a moção de aplauso número 09/2017 do vereador Wilson Locatelli em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu acho que a gente deve dar aplausos e homenagear quando se encontra ainda em vida. E nós temos um exemplo de luta, um exemplo de conquista, um exemplo de saúde. O atleta Reginaldo, ele leva o nome dessa cidade, desse município, aos quatro cantos do vento. Mesmo sem condições de viajar, mesmo sem condições de participar, ele vem lutando e levando o nome de Juína e conquistando medalhas e troféus. Vem incentivando nossos jovens a sair das coisas ruins, da droga, da bebida, e vim fazer uma corrida, uma ginástica, vim participar de eventos. Então, eu acho muito importante o trabalho do nosso companheiro Reginaldo, e peço aí essa moção de aplausos e conto com a colaboração de todos os companheiros.
Coloco a moção de aplauso, número 9/2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. Nós temos explicações pessoais, vamos colocar aqui para cada um se manifeste, um minuto, ok? Um minuto. O primeiro a usar a palavra, vereador Aelcio Moreira.
Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público que nos prestigia. Presidente, eu quero dizer a todos uma boa noite, que Deus ilumine o passo de cada um e tenha uma semana abençoada. Vou prolongar minhas palavras, nosso presidente.
Palavra, vereador Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, nossa assessora jurídica, nossa diretora. Em nome do Bombeiro Civil Frank, eu quero dar uma boa noite a todos os colegas nos assiste. Senhor presidente, eu quero agradecer o executivo, a minha pedida em questão da iluminação pública, que foi desligado os pontos que não estavam com a taxa da Energisa, que já estão cadastrados, retomaram os serviços e estão ligando novamente. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Quero, nesse momento aqui, dizer que essa semana o prefeito Altir estará em reunião com os deputados estaduais justamente para rever toda a problemática do município na questão orçamentária. Eu estava olhando aqui o recurso fundo a fundo. O município de Juína tem um déficit de 8% a menos. No Fundeb tem em torno de 994 foi o mês de setembro, o mês de outubro veio para R$ 491 mil. Mais da metade. Eu estou fazendo levantamento dos dados aqui para depois a gente fazer uma discussão. Eu só sei que não sei o que vai dar nessa reunião, porque se não tiver o governo do estado, tiver o carinho para olhar para os municípios, nós temos um final de ano daqueles que vai nos deixar a desejar. Presidente, obrigado. E uma boa semana para todos nós.
Com a palavra, Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a todos os voluntários da AME, a presidente Dona Ivone Pascoaloto, que em parceria aí, junto ao município de Juína, fizemos um quebra-mola, né, de faixa elevada em frente à AME, que vem ajudar a todos os munícipes de Juína. É uma conquista da Associação Ministério da Esperança. E queria dizer que o homem, quando deixa de sonhar, quando deixa de ter esperança, se perde o sentido da vida. Por isso, nunca deixe de sonhar e ter esperança, pois acreditamos sempre no mundo melhor. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento aos demais companheiros? Senhor jurista, Assírio, cumprimento todo o povo presente, a imprensa. Senhor presidente, eu só quero relatar aqui, em questão, Locatelli, não é perder a esperança. Não podemos perder a esperança. A esperança não pode morrer. Agora é difícil os governos fazer nós acreditar. Esse que é o problema. Não é perder a esperança, não. Nós vimos que essa 184, desde novembro do ano passado, senhor presidente, que o prefeito Altir estava lá na Assembleia Legislativa, nós tivemos várias reuniões em coletiva aqui, essa casa, cobrando, pedindo hoje, quando eu venho vir na linha 5, caminhão parado ali naquela serra para lá da Francisco Lisboa. Bem, na verdade, não começou a chuva ainda. Aderiu a ata do município para poder, adesão da ata, o recurso, senhor presidente. Agora, semana passada, pede de novo a ata outra vez. Então, não é questão de perder a esperança, mas de perder a confiança em quem está lá no governo e realmente liberar recursos. Está fácil? Não está, nós sabemos. Está difícil. Mas se não lutar mais um pouco e priorizar, daqui a pouco nós vamos voltar a 183, o povo jogar o leite fora, como nós vimos em 2013. Isso não pode acontecer. Se não priorizar a sociedade, os trabalhos, nós vamos ver daí para pior. Eu não perco a esperança, mas para acreditar, eles precisam fazer eu acreditar, que até agora eu não acredito. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, o presente. Saúdo a todos. Seja bem-vindo a essa casa. Eu queria só falar, é triste lamentar isso, vereador Valdemar. Né? O próprio governador se comprometeu R$ 3 milhões para poder fazer a linha 5. É um sonho do povo juinense, principalmente o povo também que mora lá em Iponã, que cruza para aqui, é mais perto essa travessia. E nós sabemos que tem uma produção muito grande ali na Iracema 2 e fora as fazendas que tem, que necessita dessa BR. E o sonho da gente acaba enfraquecendo. A gente sabe que a gente tem de alimentar a nossa esperança, nós sabemos que com os recursos de governo, muitas vezes não vira nada, a gente sabe disso, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, já deu de 2009 com o seu vereador, quantas vezes a gente alimentou a esperança e depois acaba morrendo. A maior parte dos deputados federais e senador, o município de Juína é o município que menos conseguiu recursos, principalmente de senadores, a gente sabe disso, a gente sabe que um deputado federal passa de 16 milhões de reais cada parlamentar, então o município de Juína podia crescer muito mais, principalmente da pavimentação asfáltica quando se trata também de saúde. Mas nós sabemos que nós vamos continuar lutando, esperamos que nós possamos mudar a história do ano que vem, está na mão dos leitores, né, arrumar um bom governo, um governo estadual e federal, para que realmente nós consiga mudar essa história. E é só isso, senhor presidente, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite. Bem, eu estaria também com o mesmo desejo, senhor vereador Valdemar, de falar da 183 também, né? Que é a estrada que eu transito diariamente, é a minha linha de trabalho e etc. Né? E lamentar, porque nós somos de origem séria, né? Nós somos de origem séria. Da origem da mãe cobrar, exigir, o pai cobrar honestidade. Está entendendo? Nós somos honestos, sabe? Somos honestos, ensinaram a gente a ser honesto. Graças a Deus nos ensinaram a ser honesto. Então, quando o mentiroso nos fala, mesmo, eles sabem que eles não vão cumprir. Mas eles transmitem momentaneamente algo que soa como verdade. E nós, vereadores, que somos a retaguarda, o andar, o caminhar pelos bastidores, somos cobrados. E aí vai sair, como nós já havíamos dito, que na Ascom, o governo autorizou 3 milhões e os quebrados, nós retransmitimos isso para a sociedade e ficamos na responsabilidade, ficar dando sempre resposta, como o prefeito Altir, né? Esteve aqui conosco segunda-feira passada. Altir, o que, que você ouviu lá? Olha, pediram o ata novamente. E o público nos pede. E agora, professor Ivo? Falei, olha, estão pedindo a ata novamente. Aí nós ficamos, vamos amarelando diante da sociedade. Então, fazem de nós, né, tornar-nos pessoas, não sei o olhar do eleitorado, do público, talvez vão perdendo a crença conosco também. Está vendo? A corrente por onde ela se estende, era só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, público presente. Assessora jurídica Érica, tia Cida. Senhor presidente, eu estou preocupadíssimo com tudo, estou preocupado, mais com a saúde. O município, quando chega a UTI, está na UTI, não é fácil. E hoje eu estava na prefeitura e fiquei umas 3 horas esperando uma reunião da equipe do hospital falando sobre UTI. A nosso município, a UTI, está na UTI. Está sem pagamento desde o mês de junho. Não tem condições o município tocar a saúde do jeito que está. Nós temos que juntar todos nós, vereadores, prefeito, ver o que o governo vai fazer. Diz que não tem dinheiro, não sei o que vai acontecer. Mas o nosso público não pode perecer, morrer à míngua. Numa fila de UTI, vocês sabem que a fila do SUS já é grande. E mais sem dinheiro. Os fornecedores já não começam a fornecer mais os remédios, os produtos que precisam. E eu fiquei triste hoje de ouvir aquilo da equipe. Equipe da UTI, porque não tem condições mais de tocar. Eu quero aqui convocar todos os vereadores. Vamos apertar, tentar. Tem que dar um jeito, porque não pode o município ficar numa situação dessa. E não é só Juína, não. Diz que é Mato Grosso inteiro. Boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Saulo.
Questão da emenda, vou insistir nisso aí, porque eu não consigo acreditar, e eu trabalhei na gestão Hilton Campos, e o Hilton Campos trabalhou 4 anos buscando emenda, buscando convênio, e deixou um montante, na época, o Altir Peruso, um valor de 20 milhões em torno de convênios e emenda para a Juína. Eu não consigo acreditar que o outro prefeito que passou aqui 4 anos conseguiu só 1 milhão e pouco, E a prova maior é que o dinheiro foi para Castanheira. Porque aonde o deputado queria colocar o recurso? A Castanheira, que tem 7 mil eleitores, ou em Juína, que tem 30? Qual a chance maior do deputado ter voto? Colocar em Castanheira ou em Juína? Se aqui tem 30 mil eleitores, em Castanheira tem 7 mil. Colocaram em Castanheira porque aqui não tinha condições de colocar. A administração passada passou 4 anos comendo rapadura e não fez projeto, não legalizou documento. Foi isso que aconteceu em Juína. Por isso que foi 4 anos de desmando. E o partido do prefeito, que é o PSDB, não tem nem um vereador aqui, de tão mal que ele foi. Ele não conseguiu nem eleger um vereador. Então a prova está aí. Eu acredito sim, e todos os deputados têm interesse em ter voto. E o governador, está mais fácil pagar emenda do que pagar recursos da saúde. Porque o governador precisa dos deputados para o ano que vem votar as contas de lá. A emenda dos deputados, ele está lascado com esse deputado ano que vem. Então é muito mais fácil sair o dinheiro das emendas do que sair esses 6 milhões que ele nos deve referente à saúde. Porque todo mundo fica quieto quando o governador veio aí bater o palma e colocar até moção de aplauso para esse governador que está aí, sabendo que a caravana foi paga com dinheiro do governo federal, dinheiro do SUS. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer o prefeito municipal, Luiz Braz, e o seu João Reis, e toda a equipe de ponte, e os outros funcionários que esteve ali na linha 4, fazendo uma ponte ali do Rio Vermelho, uma ponte ali muito grande, de 15 metros, né? E foi feita uma ponte muito bem feita. E ali era um problema muito sério ali para aquela população, né? E hoje também eles estão, ele estava ali trabalhando, que eles estão resolvendo um problema que nós temos ali na linha 4, que é outra ponte, que é um asseio da comunidade, que tem mais de 30 anos que nós temos essas dificuldades ali. E agora está sendo realizado esses trabalhos. Então eu quero aqui hoje agradecer o prefeito e o seu João e toda a equipe que está realizando o sonho da nossa população. Então é por isso que eu não quero ficar aqui nem discutindo o passado e nem viver do passado. Eu acho que nós temos de pensar no futuro e vamos trabalhar para a nossa cidade crescer e a nossa cidade desenvolver.
Com a palavra o vereador Paulo Roberto Tiepo.
Senhor presidente, primeira coisa, eu queria dar os pêsames para a família do Sr. Sebastião, da Eletroluz, que nos deixou, um colega nosso, um eletricista da cidade, que teve um problema de saúde e, infelizmente, nos deixou. Então, eu queria dar os pêsames para a família, em nome dessa casa. Senhor presidente, vamos falar do governo do Pedro Táxi. Esse homem veio aqui, assinou um convênio para arrumar a linha 5, de 3 milhões. O que ele assina sentado, ele não sustenta em pé. Mas tinha que se falar para ele. Por isso que eu falo que eu não posso participar de reunião com esse pessoal. Outra coisa, senhor presidente. Ele está no PSDB. O PSDB carregou a mala até agora. Agora viu que a mala não tem futuro. Então agora ele vai sair, vai para outro partido. Um senhor desse, que não dá conta de administrar o Estado, porque só tem dívida, disso, só reclama. Pô, por que ele quer ir para a reeleição? Por quê? Se ele não dá conta, ele não tem... Por que que ele quer... Então, é uma brincadeira, senhor presidente. Agora ele está mudando de partido. Ele zangou com outro abestalhado do partido dele lá também, que quer ser senador da República, que eu quero ver se ele vai ser. Então, agora brigou, zangou, magoou, como diz o ditado popular. E vai para outro partido. É uma brincadeira um negócio desse, senhor presidente. Ele não consegue... Ele não consegue se reeleger, senhor presidente, mas nunca, senhor presidente, nesse estado, porque ele não foi, ele administrou Malemar, Baixada Cuiabana, tem umas obrinhas lá sim, tem sim, pela metade, mal feita, mas tem. Agora, como que nós vamos acreditar num homem desse, senhor presidente? Dificuldade tem? Sim, claro que tem dificuldade, óbvio que tem dificuldade. Pegou o estado arrebentado, mas ele sabia disso. Não é igual o prefeito Altir, não adianta o Altir reclamar, ah, esse prefeito não deixou, pô, ele sabia. Não adianta reclamar. O camarada, ele pega uma responsabilidade, ele tem, nem que morra, ele tem que dar conta do recado. Ou então, vai para casa, pede pinico e vai embora. Entendeu? Tem o vice dele, que é um baita de um político, um cara extraordinário, que é o Fávaro, não é do meu partido. sair muito pelos contra sair do partido que eu estava, que é o partido que ele pegou para comandar por causa dele. Mas é uma excelente pessoa. A gente tem que ser coerente. Agora, um senhor que só sabe falar besteira, bater em grevista, porque o camarada tem o direito de greve, nós estamos num país democrático, tem o direito de greve. Lógico, sem abuso, sem os exageros, mas manda a polícia bater no pessoal do Detran. Os guarda penitenciário falou de greve, zangou, magoou também, já mandou chegar ao pau. O secretário dele tudo preso. Soltou agora porque pegou um ministro vendável lá em Brasília, do STJ, que liberou eles. Mas, na verdade, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso mandou prender todo mundo. O moralista Pedro Táxi. Então, senhor presidente, esse homem tem moral para falar de nada, para administrar nada. Ele tem que pegar a pastinha dele o ano que vem e advogar. Se der, né? Porque ele tem um medo danado. Porque desde que ele mandou prender o comendador, o senhor Arcanjo, a família dele anda com segurança. Agora o Arcanjo vai ser transferido para Cuiabá e ele está com medo. Está com medo. A despesa com um homem desse está para o Estado, senhor presidente. Então ele tem que pegar a pasta dele e advogar, que ele deve ser bom como advogado, creio eu. Então ele está por fora, ele está enganado com a cor do pano, ele não pode enganar a gente, ele não pode enganar a pessoa séria. Nós vamos lá falar com eles, pedir as coisas para eles, poxa, com humildade, com seriedade, com vergonha, não pede tanto, pede o básico, o necessário. Pois nos enganam e nos mandam embora. Engana aqui. Ele esteve aqui, aplaudiram ele. Foi lá no café, no campo, aplaudiram ele, botaram até fogo num carro lá. Entendeu? Então, com fogos, para homenageá-lo. E esse homem não cumpre seus compromissos, senhor presidente. Ele é um falastrão. Mas isso nós tínhamos que falar, eu queria ter o prazer de falar para ele. Mas não tem jeito, a gente nem chega perto dele. Conhecer a senhora, sua mãe, por incrível que pareça. E vocês vão ficar assustados, senhor presidente. Me simpatizei com ela. Que senhora educada foi criar uma mula daquela lá. Senhor presidente, boa noite a todos. Desculpa do desabafo.
Bom, só para as considerações finais aqui, lembrar que a situação não está fácil, até isso prova a preocupação de muitos municípios, conversando eu, vereador Geraldo, com o prefeito lá em Cuiabá, na nossa última visita. Foi destacado por ele o seguinte, que todos os anos, ele está no segundo ano reeleição, na segunda reeleição, e todos os anos ele faz a festa de emancipação do município, faz um bolo e tudo. Ele falou, esse ano, graças, foi a fanfarra que eu construí durante esse tempo, que para fazer barulho na rua, porque eu não tive como colocar a cara na rua para apresentar, festejar com a comunidade, com a população, o aniversário da cidade. Que é a crise braba, os recursos não chegam do governo, a questão de problemas na saúde, né, problema de infraestrutura. E, então, uma preocupação geral, assim como nós estamos vivendo, Valdemar. A preocupação dos compromissos firmados, na expectativa de trazer melhoramento para o nosso município. Está aí a questão da 183, né, está a questão da saúde, já apresentada aqui o relatório em relação a isso. Graças a uma participação do Ságuas, Tonhão, a questão da UTI vai ser resolvida, né? Ele está intervindo em relação a isso aí para resolver a situação junto ao governo da questão da UTI. Né? O compromisso também firmado aqui na Caravana da Vitória, que já não é de agora, já era lá de 2015, que é da Vitória, da transformação. Né? Isso. E nós tivemos aqui, mais uma vez, reafirmado o compromisso de governo para a questão do atendimento, a questão do Intermate na nossa cidade. Né? E tivemos a oportunidade de o vereador Geraldo e o Aelcio, junto numa reunião do presidente lá na Intermate, na verdade, eles nem sabem para onde que eles vão. Eles não têm nenhum norte em relação das propostas de planejamento para o município de Juína e nem para os outros municípios. Então, é vergonhoso isso. Nós estamos comentando aqui, a gente leva toda a seriedade possível, preocupado com a realidade da população, preocupado com o nosso município, os demais cidadãos mato-grossenses também da mesma forma, e infelizmente paira sobre as incertezas que é de um governo que não sabe para que veio para o Mato Grosso. Inclusive, isso não é nós que estamos falando, ou nós também aqui não temos essa questão de fazer sensacionalismo para prejudicar ninguém, julgar ninguém, mas isso observando as próprias bases mesmo do governo, né? Essa é uma realidade, o próprio governo detém. Eu tive também assim, visitando com o vereador Ivo a escola Marechal Rondon, um compromisso também ali, uma escola completamente deteriorada, né? Precisando de reparo. Teve a visita do secretário lá, visitou toda uma estrutura que incompatível com os moldes de um ensino de qualidade, com a preocupação com as crianças, com a valorização dos professores ali, o quadro docente daquela unidade, né, completamente destruída, acabada. E o secretário esteve lá visitando. Portanto, já foi cobrado, isso já vem cobranças de outros anos, repetiu a cobrança com a presença do secretário e o negócio continua na mesma situação. Então, para dizer que é necessário esse trabalho de grupo, fortalecer, porque não podemos ser enganados só. Se formos ser enganados, vai ser em grupo, porque daí não tem desculpa. A gente precisa continuar cobrando, manter a guarda e poder fazer essas cobranças sempre que achar próprio e fazer para que isso não caia no esquecimento a população. Então, a gente espera que essas situações se resolvam mais breve, principalmente a questão da saúde, principalmente essa questão da estrada da 183, que é uma necessidade urgente aqui da nossa cidade e região. Eu queria convidar os senhores que amanhã às 8h30 terá uma agenda ali na Casa da Cultura, né, do projeto Amigos do Livro e da Leitura, né, com o lançamento, um ato de lançamento do selo Amigos do Livro e da Literatura. Ou seja, faço parte. Então, estará presente a Dr. Wagner do PIN, juiz de direito aqui do fórum, da nossa comarca, e da promotora de justiça Itâmara Guimarães. Todos os senhores estão convidados, e eu gostaria de poder já deixar marcado para amanhã, às 10 horas, se possível, uma reunião com todos os senhores para a gente tratar dos projetos que vieram em regime de urgência especial, 7.3 e 7.4 do Poder Executivo, para que a gente pudesse apreciar ele e tomar as deliberações. Pode ser? No mais, quero agradecer a presença de todos os senhores que acompanharam a sessão, a imprensa que esteve presente, todos os senhores vereadores, desejando uma ótima semana, que Deus possa estar nos abençoando e nos guiando nos caminhos desse trabalho junto ao Legislativo e ao Executivo. Um abraço a todos, boa noite, e não tendo mais nenhum assunto a tratar, está encerrada esta sessão.